voltar a falar do, né, do festival lá de Maranhão, que vai voltar, dessa vez vai, não sei. Estou aqui, como sempre, meus amigos,
com o primeiro podcast,
Cris, Rodrigo e Leandro. Beleza, galera?
Beleza. E aí? Tô curioso pra saber, o Plínio, sobrevivente da primeira edição do Moa, né?
Bicho, ó.
E saiu o anúncio aí do segundo Moa. Aliás, a gente fez um episódio aí que o Plínio contou a história, né, Rodrigo?
Contou toda a saga dele. E, pô, não muito depois que gravamos exatamente esse episódio contando toda a saga de Plínio que foi lá.
Esse episódio que decepcionou, que não sabia o que estava acontecendo. Saiu aí, anunciaram aí a segunda edição do Moa, que surpreendeu todo mundo, né? Ninguém tava esperando isso aí.
Não.
Então, ninguém tava esperando. Não tem como alguém tá esperando um negócio desse. Ah, sim, porque o Moa, o Metal Open Air, né? Que é
o primeiro, né?
Primeiro, metal. Que teve só um dia e meio com algumas bandas. Fez 10 anos esse ano, porque ele foi em abril de 2012, 2022, fez 10 anos, a gente fez eu estive lá e a gente fez um episódio falando sobre isso. Mas agora eles anunciaram o Maranhão Open Air, que tem as mesmas siglas, mas mudou o nome de Metal para Maranhão. Obviamente, assim, a primeira coisa que você vê a diferença, a primeira coisa que você vê diferente é o tamanho do festival, né? Porque no primeiro festival era um negócio imenso, nível Sim. festival europeu, Hellfest, VAC, um negócio completamente louco. No papel, obviamente. E agora é meio que botaram as pernas no chão, tipo, um festival do tamanho que dá pra acontecer, não é? As bandas, o tamanho...
Bem diferente.
Dá pra acontecer.
São 2 dias, né? A primeira edição era 3 dias, Pilinho?
3 dias.
3 dias, agora são 2 dias.
Agora são 2 opções, 2 dias... É, também o lugar é menor, é para 5 mil pessoas. Para quantas pessoas era o outro, você lembra?
Puxa, tava esperado 50 mil pessoas por dia.
E quantos cavalos?
Os cavalos cagaram lá no...
Não tem o camping.
É.
Não tem camping, Plínio. Então, você vai, cara, agora que não vai ter o risco de pegar alergia.
Não chego nem perto. Não tenho nada contra a cidade de São Luís, né? Obviamente, né? Iria lá pros Lençóis Maranhenses, tudo bem. Agora... É da mesma galera do Moa que produziu,
então, mesmo os organizadores.
Bicho, eu não chego nada de perto do que esses caras fizeram. O doidão lá, ele deu uma entrevista no podcast ou na rádio, ou algo desse tipo, onde ele se eximia da culpa completamente. Até um dos nossos leitores não, que a gente não escreve.
Leitores.
Nem escrever, já sabe.
Nós somos colunistas, né?
Ninguém aqui sabe escrever.
Um dos nossos ouvintes escreveu justamente isso, um dos comentários do nosso episódio do Moa, que escutou a entrevista dele e ele se eximia da culpa completamente.
Sim.
Como se nada, tipo, nada foi culpa dele. Tudo foi culpa do acaso.
Mas lá no episódio mesmo lá, a gente tava lendo, eu li a notícia lá pra você lá, que ele foi absolvido. Né?
É, na justiça foi absolvido. Mas tinha também o fato de que a galera tava boicotando depois outros eventos que esses organizadores estavam fazendo bem menores, né? Shows e tudo mais. E agora o cara se arriscou em...
Eu tenho uma pergunta pro Cris. Cris, você que é um cara que analisa friamente, você acha lá que... como é que era o nome do cara lá? Sei lá o quê?
Tinha Nigre e tinha... Eram dois, né?
Eram
Nigre
dois,
e o outro eu esqueci.
Mas você acha que isso é o quê? É uma... O cara tá tentando voltar, mostrar que tem uma coragem ali, ó. Vamos virar a página, agora vamos fazer direito. Ou você acha que é simplesmente cara de pau? Deu errado, não tive problema nenhum, vou fazer de novo.
Eu acho que tá mais pra segunda. Existe muito... Nessa parte de... Uma vez... Contar uma história, uma anedota rapidinho aqui. Eu trabalhava numa sala de engenharia e eu fazia muito PPCI pra shows, né?
O que é PPCI?
PPCI é plano de prevenção de incêndio.
Ah, tá certo.
Contra incêndio, né? E daí tu tem que todo show precisa ter um plano, né? Daí os bombeiros vão lá e tudo mais, enfim. E daí o que acontecia bastante é que os caras organizavam o show, dava problema ou não dava problema, indiferente. Eles fechavam aquele CNPJ, abriam um novo e faziam um show no ano que vem. Então tinha essa rotatividade, era bem comum, assim, né, nessa pessoa que fazia show. E eram os mesmos caras sempre, tá ligado? E aconteceu isso em Santa Maria, aconteceu na minha cidade, Santa Rosa. Eu acho que isso meio
aquele
que...
Evento, aquele incêndio grande lá de Santa Maria.
O incêndio da Kisa, o problema é da muito Kisa. Maior. É, mas acontecia bastante de fazer eventos e depois mudar o CNPJ e continuar fazendo evento, né? Enfim, eu acho que isso é uma brecha na lei, eu diria, que deixa os caras fazer isso, né? E o povo, né? Por exemplo, 10 anos depois, eu acho que o povo, no caso nós, os fãs, eles não seguem o suficiente para poder boicotar. Então eles acreditam que com depois de tudo tempo trazendo essas bandas, fazendo isso aqui, eles vão ainda conseguir dinheiro. Tem muita gente que sofreu, muito mais que o Plínio, inclusive.
Muito mais.
E o cara não tá na cadeia, então ele continua fazendo isso e... Bom, vamos ver o que vai dar. Eu tô bem curioso se o pessoal vai aderir a isso aí, porque depois de 10 anos, meio que o pessoal acaba esquecendo também, né?
Esqueceu mesmo, eu porque acho que ainda por cima estão falando... É Maranhão Open Air, mas a sigla é a mesma. É
a mesma sigla.
Faz 10 anos também, é uma coincidência que depois de 10 anos eles fizeram
Os caras nem tentaram se esconder, né?
Não estão tentando.
Tudo bem, né? Porque eu acho que, tipo, se é isso mesmo, eles vão assumir que, ó, erramos no passado, vamos tentar de novo. Acho até bom, melhor do que os caras estar escondidos e usar um outro nome e depois descobrir que é eles.
É, acho que não teria como esconder na real também. Alguém ia descobrir que é o organizador são eles, os organizadores são os mesmos e ia acabar se espalhando, na verdade. Né? Talvez até usaram meio que como um pouco uma jogada de marketing, tá, que não tem como esconder.
É, o nome rodou bem, isso é verdade.
Tá, né? Mas rodou bem. Se a gente procurar no Google aqui, MOA, Metal Open Air, o primeiro, o que de informação a gente consegue? Assim, uma informação acurada, além do nosso podcast, então confia.
Vai ser Boteco do Metal, primeira coisa então, lá. Não, Plínio chorando.
O que tu consegue achar de Google lá? Então, eu não sei se foi disseminado o suficiente para o público geral, tá? Público geral, não nós, os fãs, claro que sabem, né? Porque foi um evento para nós. Mas o público geral saber disso, né? E tem muito galera da nova geração também que...
Assim, só queria falar um adendo aqui. Quando eu lancei o episódio, quando a gente lançou, na verdade, o episódio do...
Obrigado.
Estava lá. Obrigado.
Ele lançou e convidou a gente.
Tá trabalhando sozinho.
Porque, assim...
Edu Falaschi.
É, bom. Aí, quando a gente lançou o episódio, eu fiz um stories lá no nosso Instagram, lá do Boteco do Metal. Você, quem está escutando ou assistindo, pode ir lá seguir a gente. Onde eu perguntei, fiz uma pergunta, botei a imagem do thumbnail do YouTube, coloquei o link e fiz a seguinte pergunta. Você já ouviu falar
do
Moa, né? Que 70% nunca, 70% ouviu falar e 30% nunca ouviu falar do Moa.
E são, é um pessoal do metal.
É um pessoal do metal. Então quer dizer que existe uma porcentagem boa, tá ligado? Obviamente, a gente não é parâmetro para dizer do Brasil todo, mas assim... Partindo do pressuposto que tá, tem a votação da galera que escuta a gente, que é a galera que gosta de metal, existe sim uma galera do metal que nunca ouviu falar.
Eu digo mais que a maioria, hein? Eu digo mais que a maioria.
E, velho, olhando o line-up, a gente vê que tem galera do outro Mo aí, né? Tem o Edu Falaschi.
Olá.
Teve show?
Teve show e teve discursinho. Bicho, assim,
vai ter discursinho de novo? Só quero saber.
Assim, eu vou falar uma coisa... De boa, tá ligado? Eu não conheço o Edu Falaschi, não tenho nada contra ele, tá ligado? Mas tem, tipo, me parece que ele é amigo dos caras. Porque chegou lá, ele defendeu com unhas e dentes lá o Moa. Ele fez maior propaganda antes do Moa acontecer. E agora tá de volta, velho.
O Xamã também tá de volta.
É, mas ele tocou lá com o Omar, só pra dizer.
Ah, é?
Ele tocou lá com o Omar. Tá. Não tinha carreira solo lá. E o Xamã tá de volta também, né?
Das outras não lembro nenhuma, mesmo porque não fui eu que fui.
Não, não tem. Tem Rato Porão aí, não, né?
Não tem.
Tem
não, Garotos Podres, a única banda assim.
Tem Gangrena Gasosa.
Eu acho que Garotos Podres também ia tocar, se não me engano.
Acho que não vi nenhuma lista.
Tem,
não.
Tem algum internacional aí?
Tem o.
Tem o Mayhem, tem o.
O cara do Ramone lá.
É, Rich Ramone, né?
É, tem o I'm in Morbid, que é o cara do Morbid Angel, né? Que saiu aí, que tá...
Que é o... Né? Que tá a primeira banda do segundo dia, né?
Tem o Troops of Doom, que é a banda de...
De Jairo Guedes.
Não, tem uma galera. Não, assim...
Mas assim, que diferença pro line-up original, né?
Não, sim,
né?
Não é o negócio... Não, é outra coisa.
Esse aí não tá... Tem o Crypta, acho, né?
Tem o Crypta também, tá ligado? Tem o Crypta e tal. Assim, voltando pra um pouquinho na discussão que a gente tava falando sobre a galera esquecer ou não, O Maranhão não é um grande, vamos dizer assim, um grande... o Maranhão não tá na rota, São Luís não tá na rota de bandas de turnês de metal.
Exatamente.
Então isso, tá ligado? Pra galera do Maranhão, porra, foda pra caralho.
Foda mesmo.
Sim, se eu morasse lá, eu ia. Mesmo com o Moa, o que aconteceu com o Moa, eu ia. Eu não sairia de São Paulo pra ir lá, como conheci muita gente de São Paulo, de
Rio Grande
Porto
do
Alegre,
Sul,
Rio Grande
do Sul,
Chile. Fora do país pra ir pra isso aqui. Mas assim.
E como também não tem o camping e tudo mais, fica mais simples. Se der errado, é um prejuízo.
Vai ser dentro de um hotel, né? Já começa aí. Se der errado, você já fica por lá.
Mas outra coisa é. Tá no tamanho que tem que ser. Tipo, se o Moa fosse desse tamanho em 2012, hoje poderia ser do tamanho que eles queriam em 2012. Tá ligado? Mas eles começaram, tentaram pegar o caminho inverso. Começar um negócio megalomaníaco pra depois. Tá ligado? Era pra ter começado assim, pô. É. Eu sempre falei isso. Se fosse dois dias, um dia fechando o Waze, outro dia fechando o Megadeth, acabou, todo mundo ia,
velho. Ele falou isso no primeiro episódio, ele falou isso que eu lembro.
É, todo mundo ia. É. Eu iria do mesmo jeito, tá
ligado? Mas você acha que a galera, a boa parte dessa galera aí que tentou ir no primeiro, que foi no primeiro, mas não teve, eles não pegaram, assim, uma mágoa, assim, uma raivinha e não vão por,
não vão.
Por orgulho? Por...
Não, assim, talvez não a galera do Maranhão, mas a galera não vai viajar pra lá até... Tá ligado? Porque, na verdade, o Mayhem e o M. Morbid vão fazer uma turnê brasileira, né? Uhum. Isso vai ser mais de um negócio local mesmo e pra cidades próximas e tal. Mas a galera não vai. Eu não iria, tá ligado? Ó, só se fosse o Maiden e o Bruce Dickinson ligando pra mim, eu não sei. Mas, assim... mas você não tem, como, não tem como confiar, velho. Não tem, não. Não
eu
tem
só iria se o Steve Harris ligasse pra mim.
Falando em Maiden, o que vocês acharam aí desse personagem que eles colocaram, até tinha achado o nome.
Achei dele da hora,
aqui.
Hein?
É Iron, uma coisa assim, cara.
Tem certo. Nome, hein?
Tem um nome, deixa eu achar aqui o Maranhão. Oh,
eu achei da hora aqui. A arte, hein?
Ficou legal. Não, ficou muito legal, achei irado isso aí, cara. Mas eu tava olhando o ensaio ontem, né, estudando as coisas do episódio. Aí os caras falaram, nossa, isso aí é um Ed brasileiro, né? Eu tava estudando tipo Mane Quebec, né? Eu falei, até que
parece você tem razão,
velho. Mas, e o nome, depois eu tava lendo alguma coisa que lembra Iron Maiden, cara, mas é nome de um... É nome de guerreiro, ir pra guerra em uma língua indígena que eu não sei a qual.
Mas é legal a arte, porque a arte ficou indígena muito boa. E tal, essas paradas não, a arte, realmente, o cara que pensou nisso aí, ele pode até ter se inspirado no Ed, mas...
Pode.
Não, ele pode até lembrar, mas não é o Ed.
Tá não, ligado? não é, nem
tá, a tá ligado? Então, você, porra, você dá aquela mensagem subliminar, tá ligado? Aquele jiquiti. Na cabeça do cara, dizer, porra, tá ligado? Dá aquela lembrança, isso é chama e tal.
A arte ficou muito boa. Começou bem, então. Você começou pela arte, começou bem.
Eu acredito que o Up Festival vai rolar, vai ser, tipo, vai dar uma galera, vai dar tudo certinho. E ele e o cara lá, o cara. O
tu acha que acontece dessa vez?
Não, dessa vez acontece. Se não acontecer com dois dias, com 10 bandas, então, meu amigo, desiste. Desiste de tudo.
Na verdade, acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu no passado, a galera ia estar olhando pra isso aqui, ia estar feliz, assim, ia estar, porra, da hora pra caralho. É realmente o evento passado que estragou tudo, né?
Não, com certeza. Foi um baita trauma, né, cara? Acho que é a maior vergonha que eles trouxeram pro metal nacional, cara.
É uma pena, né?
Foi uma pena. Podia ter sido um marco. Mas acho que, Plínio, você tem razão, cara. Se tivesse começado pequeno... Hoje já tá assim, cara. Nenhum festival desses grandes que a gente fala Wacken, Hellfest, começou enorme.
No, rapaz, eu não me lembro de um festival que, tipo, na verdade, tem festival que o SWU foi uma edição só, grande, e foi isso, tá ligado? Também não teve outro. Você pode contar um festival aqui ou ali que você pode, porra, começou grande, e é grande até hoje. Mas, normalmente... É Aaron.
Yaron. O nome do mascote é Yaron. Falei que tinha alguma coisa a ver com Yaron. Iron Maiden. Yaron.
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 Mas o...
E qual que é a desculpa? Significa alguma coisa? Não?
Significa ir para a guerra, né, cara?
Foda hora, hein? Achei foda pra caralho.
Ele quis fazer o quê? Tipo, eu vou pra guerra e vou provar que eu estava certo.
Yaron.
É, algo desse tipo. Tipo,
e o sobrenome é Miaden ou não?
Não sei, podia ser, cara.
Muito bom. Obrigado.
Manda dessa no Tinder, acho que foi melhor
do
que
no Tinder,
que tu mandasse lá. Não, mas falando, tipo abrir pro rock no Brasil, abrir pro rock em Recife, que começou pequeno, tô com banda local, Chico Sainz começando e tal. E foi até, tipo, a noite que teve Halloween, Gamma Ray, Motorhead... Tá ligado? Mas hoje diminuiu de novo porque a questão de patrocínio, perdeu o patrocínio, essas coisas, mas assim, diminuiu e continua, mas continua agora só de metal, né? O Abre pro Rock não tem mais três dias com. Né? Hoje é só. O festival é só heavy metal. Mas diminuiu, tá trabalhando pra crescer de novo, tá ligado? Mas assim, Eles começaram pequeno. Todo mundo começa pequeno, velho. Tipo, acho que o Monsters of Rock não começou pequeno, mas foi na Inglaterra.
Não sei, não faço ideia de como começou, mas virou o mundo inteiro.
O Hellfest começou pequeno.
Não pode esquecer que, como você disse também, o Brasil, em geral, tá meio fora de rota ali.
Sim.
Os festivais na Europa já têm essa vantagem de que tem muita banda que tá ali próximo e tal. Então, já tem todas essas dificuldades.
Mas eu tava mostrando aqui pro Chris, cara, o Perguntas Frequentes. E as perguntas são só sobre a primeira edição.
Exatamente, né?
É só sobre a primeira edição, tipo, não recebi, o que acontece, né? Como é que eu vou receber meu dinheiro? Então, ainda, tipo, assim, tem que dar o braço a torcer, apesar de achar muita cara de pau, na minha opinião, dos caras fazerem de novo esse festival, que pelo menos eles, sei lá, tem um, acho que tem um quê de querer fazer a coisa de uma maneira melhor. O fato das perguntas frequentes, eles estão tentando responder coisas da edição passada, eu acho que já mostra, né? Uma certa humildade. Não, ali.
Assim, parabéns, tu tá vendo o copo
meio cheio.
Meio,
né?
Cheio.
É.
Eu tô com mau pressentimento desse festival. Tomara que dê tudo certo, cara. Eu tô achando que isso aí vai ser uma merda.
Tomara que dê certo pelo público, não pelo público.
Mas
assim.
Mas uma coisa interessante também é. Já faz 10 anos e não teve nenhum outro produtor que tentou fazer algo parecido, né?
Mas tu tem um case de fracasso, cara, daqueles de lá, daí fica com medo de botar dinheiro também, né?
Foi tanto problema, cara. Espingar. Porque nem a gente falou lá no episódio, não tinha segurança, não tinha gente.
Não, mas o Plínio
mesmo
aí,
falou que entrou no festival lá, deixou o carro num dia, no outro dia não podia. É. Né? As bandas não queriam ir porque não tinha segurança, não tinha estrutura de aeroporto pra ir lá, não tinha estrutura na cidade pra te levar até o festival.
Não tinha nem sinalização.
Então é assim, pô, quem vai ter coragem de fazer isso, entendeu?
Ah, mas eu quis dizer assim, com outro nome, outro, né? Claro que ninguém vai assumir
o erro
do outro, né?
É difícil até de pensar assim, velho. Porque foi tanta raiva que eu passei, velho. Eu perdi muito dinheiro, eu perdi dinheiro de ingresso, perdi dinheiro de hotel, perdi dinheiro de gasolina, teve a questão do carro também, da depreciação. Foi 20 horas dirigindo pra ir e 20 horas pra voltar. Tá ligado? Fora isso tudo, tá ligado?
Não tem nada pra fazer na vida.
Peguei doença de pele. Tá de férias, velho. Peguei doença de pele. Vem, não, velho. Tá ligado? Pra o cara chegar. Bom, bicho, talvez se tivesse. É porque pra um cara desse assumir a culpa é pedir pra justiça condenar ele ter que gastar todo. Vender a alma dele pra pagar a indenização. Então o que. Pode ter até advogado no meio e dizer, bicho...
Realmente não tem muita saída. Deu errado. Bola pra frente. Vamos torcer pra dar certo, mais pelo público, que eu acho que deve ter gente que vai comprar ingresso aí do festival. Eu vi aí que os dois dias custa R$580, quem for lá.
É muito caro, velho.
Eu vi pra um dia...
Ah, mas a inflação no Brasil tá...
Pra um dia tinha um negócio assim, 130... Se você levar 1 quilo de alimento, 180, se você não levar 1 quilo de alimento...
No Recife tem também ingresso social, que chama, né?
É, isso mesmo.
Ingresso social. Lá, você levar 1 quilo, paga um preço. Se não levar 1 quilo, você paga o preço cheio.
Mas, espera, 2 dias é 500 e pouco e cada dia separado é 180?
Mas se levar 1 quilo de alimento... Deve ter o social também, eu só rabisquei ali, né, na hora de ver. Mas, vamos fazer uma mesa redonda aqui.
Quadrado, no caso.
Apostas. Primeiro round, vai ter 2 rounds. Talvez tenha um só. Rodrigo, vai rolar festival ou não?
Eu acho que vai rolar, sim. Vai rolar.
Vai rolar. E você, Cris?
Vai rolar.
E você, Plínio, o que você acha?
Não, vai rolar.
Eu também acho que vai rolar. Agora, segundo round. Quais bandas vão cancelar ou quantas bandas vão cancelar?
Quantas?
Só pra lembrar, Menor não tá na lista, então já tá cancelado desde o início.
Mas eu também não tô lá, então, Manoel, se tivesse, ia tocar.
Eu não acho que alguma banda vai cancelar por problema de organização, porque é muito menor o festival e também acho que os caras aprenderam com o erro, né? Agora, se ele errar de novo, acabou. Não tem volta.
Eu vou te falar um negócio. É minha vez já. Já me meti.
Pode até acontecer, uma banda ou outra cancelar porque aconteceu alguma coisa, o cara ficou doente.
Não é por questão da organização, eu também acho que não.
Por problema de organização, acho
sempre,
que não.
Sempre cancela. No melhor festival, um dos melhores festivais do mundo, cancelou quantas bandas? 2, 3 bandas lá no Hellfest. Então, vai cancelar...
Não, mas assim, eu acho que a pergunta de Leandro é direcionada...
É cancelar?
Cancelar e direcionada à questão de organização, falta de pagamento.
Que banda que não vai lá, que vai... Tanto faz o motivo.
Três bandas e uma gringa.
Ah, tanto
três bandas e uma gringa. E tu, Plênio? Depois, valendo a cerveja. Quem chegar não, mais perto,
não, eu não acho que vai ninguém cancelar, não. Vai rolar normal.
Ninguém.
Não,
tá, não. Rodrigo, ah, ninguém.
Não, não, não falei ninguém. Eu falei que não acho que vai ter cancelamento por falta de organização.
Não, não, não. Não, 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 é não. Queremos um número. Falar, quero um número, minha cerveja. Um número.
É. Duas bandas vão cancelar.
Duas.
Por algum motivo.
Três, duas. Eu vou apostar cinco e vou ganhar a cerveja.
Tá bom.
De quem?
E no final ele diz que aposta e diz o prêmio, porque ninguém, ele nem falou antes, tá ligado?
É, vocês apoiam aqui, tá assinado. É isso aí, tá na internet, é verdade. Pode olhar no blog do Leandro.
Eu tenho uma terceira pergunta então. Então,
qual que é a terceira pergunta?
Introduza. Vai dar prejuízo ou não?
Aí é outra questão, cara. Eu acho que não.
Tem como medir, né? Porque se vai tantas pessoas. É só ver com o número de pessoas que foi ou não foi. Se for um público muito pequeno, prejuízo.
Aí, ó, é o seguinte: se o festival vai rolar dia. Em novembro.
É, eu queria saber que dia vai rolar.
É 11, 12 de novembro.
O Plínio 12, tá doido 13. Pra ir. Ah, dá pra você comemorar teu aniversário lá do morro, velho.
Meu aniversário é 10. E eles ainda fazem isso, velho, tá ligado? Eles marcam a segunda edição no dia do meu aniversário. Isso é provocação, velho.
Isso é provocação. Eles viram o vídeo do Boteco Metal e falaram, ó.
Vou fazer de novo essa merda. Ó. Vamos fazer o seguinte. A gente, depois do festival, a gente faz um episódio. Deu pra pagar ou não?
Tá bom.
Tá aí a promessa. A Cris vai lembrar a gente.
Tá bom.
Vai.
Então é isso aí. Falamos do Moa, o retorno, a volta dos que quase não foram, que não, praticamente que não foram.
Só, mas não foi. No Moa, só quem foi e voltou fui eu. Tá ligado?
Quase não voltou.
Então vamos logo pro nosso favorito que bebes. Tá todo mundo bebendo a mesma coisa, velho?
Todo mundo bebendo a mesma coisa. E patrocínio hoje, disciplina. Hoje tem uma coisa especial, né, cara? Porque a Bex patrocina o quê?
O Wacken Open
Air. Wacken, que a primeira notícia que saiu do Moa, que ele seria o quê?
O Wacken brasileiro.
Então tá aí. O boteco do temático. Temático não, o boteco sempre combinando a cerveja com o assunto, a bebida, né? Com o assunto, porque a gente não bebe só cerveja agora.
Então, é isso aí.
Somos diferenciados.
Estamos na casa do Rodrigo, a gente bebe tudo que for bom.
É. Rodrigo, quem quer ir pro Moa, se decepcionar, chorar e voltar. Dormindo em cima de cocô. Faz o quê?
Galera, espero que ninguém se decepcione. E não decepcione a gente também. Deixa o seu like no episódio. Segue a gente no YouTube. A gente também está na sua plataforma de podcast favorita. A gente está em todos os lugares, todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Então procura lá, segue lá. Boteco do Metal.
Boteco do Metal, isso boteco aí. Dos festivais que acontece. Porque quando a gente foi pro festival, o festival acontece. Uma banda ou outra
pera
vai,
aí,
mas vai.
Peraí. Você foi em um que não aconteceu.
Não. Se todo mundo junto, a gente acontece.
O segundo festival que eu fui com você, eu fiquei com medo já. Não, mas não, isso você vai saber quando sair nossos episódios aí do nosso Eurotrip.
É verdade, que a gente tá gravando.
Assina aí o canal aí, cara. Assina o podcast.
Não perde tudo que aconteceu no Hellfest e no
Barcelona.
Barcelona.
O cara ignora totalmente.
Ele nem sabe o nome.
Ele não sabe nem o nome.
Rodrigo é assim, cara.
Então vamos embora. Um beijo. Até o próximo episódio.